Justiça, Proteção de Deus e Cara Aberta, sessão ordinária do dia 27 de agosto de 2018. De imediato, passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da ata 026, aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião a presidente Luciano Peixe Pacheco e os vereadores. Havendo quórum, a presidente Luciano, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, usaram a tribuna os vereadores Matheus, Vila e Manuel Renato. Em comunicações, usou a tribuna o vereador Thiago. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições. Pedido de providência número 050 do vereador Thiago, pedido de providência número 051 do vereador Matheus, pedido de informação número 041 do vereador Matheus. Após, passou seu espaço aos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Rodrigo, líder do PMDB, Diogo, líder do PSDB, Néstor, líder do PTB e Matheus, líder do PP. Nada mais havendo a tratar, terminou encerrada a presente sessão.
Coloca a ata em discussão. Nada a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis de manter sentados, contrários e levantes. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Barão Triunfo. Sara Luciane Peixe, presidente da Câmara Municipal, vem por meio desta convidada para o desfile da Escolha dos Soberanos 2019, da Festa da Uva 2019, a se realizar dia 2 de setembro de 2018, às 19 horas, no Salão Paroquial. Grato pela sua atenção, Padre Fábio Lúcio Martins Santos.
Correspondências expedidas durante a semana.
Ofício número 032, encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 20 de agosto de 2018.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Pedido de providência no 052 do vereador Thiago, pedido de providência no 053 do vereador Matheus, pedido de informação no 042 do vereador Nércio, pedido de informação no 043 dos vereadores Nércio e Diogo, pedido de informação no 044 do vereador Diogo, diário dos vereadores Luciano, Matheus e Rodrigo.
Grande expediente por 10 minutos, vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da causa, comunidade que nos assiste. Gostaria de iniciar deixando registrado com meus votos pesares da família da dona Dione. Com certeza essa casa vai enviar um ofício de pesar, gostaria de participar. A gente fica até impressionado com a, com a quantidade de pessoas que foram ali se despedir dela. A gente vê que é uma pessoa que ficou bem triste, com boas lembranças do seu tempo de professora, do seu tempo de primeira dama, do seu tempo de secretária. É mais uma perda para o nosso município. Infelizmente, são várias pessoas que nos deixaram nos últimos tempos. Também gostaria de solicitar um ofício que se pesaram para o amigo da Nena, amigo do seu Sati, que no ano passado faleceu, também de forma inesperada. Gostaria também de parabenizar o pessoal que fez as comunidades que fizeram eventos na semana. Não pude participar ontem do baile da Capela Santa Terezinha dos Marques. Minha esposa não estava disposta, não pôde participar. Mas deixo sempre a torcida que tenha um sucesso em seus eventos. Também parabenizar o Garigã pelo evento dos anos no ginásio. Fico feliz ali com o nosso time do clube, depois de tantos anos desativado, está. Já chegou a semifinais, pelo menos o quarto lugar o nosso time já tem. Mas desejo parabéns a todos os times que estão participando. Na semana passada, fiquei bem chateado quando vi aqui no regional que este ano o nosso município não vai realizar o desfile cívico. Ontem mesmo estava em Sertão Santana, as pessoas na expectativa do desfile de lá e perguntando quando é que o desfile daqui, infelizmente nós vamos ter desfile esse ano. Queria ter entrado com um pedido de informação sobre os custos que se alega ter nesse desfile, porque parece que não pode ser tanto custo realizar um desfile. E tanto que as escolas se mobilizam para realizar um evento assim. Falo isso por conhecimento próprio. É uma pena que o município não está incentivando esse ano essas atividades. alegando falta de recursos. Talvez, será que não existe outro lugar para cortar um recurso? É uma pena, você acha, que o vereador Diogo tentando com um pedido nesse sentido, mas não seria dentro do pedido do vereador Diogo, mas se não tiver, na semana que vem vou estar entrando. Mas é uma pena. A gente vê bastante cobrança por parte da população na questão da área cultural, onde não temos mais a BAM, infelizmente, onde infelizmente não temos mais a capoeira também. E se a gente não investir nos nossos jovens, vamos investir no quê? Acho que temos que batalhar, correr atrás e investir. Porque 80% de uma empresa é a parte humana. E vejo que isso também seja no município. O grande motor do nosso município é as pessoas. É a agricultura, é o comércio. Infelizmente não está sendo bem olhado nessa área, mas espero que essa visão mude, investir nas pessoas. Mas mais é isso. Agradeço a todos. Uma boa noite.
Comunicações por 5 minutos, vereador Lilo.
Quero aqui saudar o presidente, colegas vereadores, nosso assistente. Seja todo bem-vindo. Eu quero, de manhã, pessoal, para registrar aqui a grande perda aqui da nossa grande amiga, viu? Né? Deixo aqui o meu sentimento às pessoas, familiares, Luiz, amigos todos, né? Foi uma grande perda que o Rômulo, mas com certeza foi chamado por Deus, né? Uma pessoa que deixou o seu grande marco no nosso município. Hoje mesmo, a gente estava comentando durante o velório dela, né? Foi uma das primeiras damas que fez a sua parte, fez o seu papel, trabalhar com voluntários, sempre fez a sua parte, né? Fazendo a parte das pessoas. Muito bem, trabalho da maneira como fez. Então, deixo aqui o meu sentimento da família, né? Está perto da nossa ex-dona, que está aqui a partir de ontem. Também quero deixar aqui o meu repúdio, como o senhor falou, o colega Matheus, né? Que o nosso secretário da Educação já está estouro como o jornal, que não vai ter mais o desfile em 7 de setembro. É lamentável isso acontecer, né, vereador? Né? Sendo todos anos sim, agora tem hora que a noite está cancelando, né, o desfile em 7 de setembro. Então, para nós aqui, deixa muito a desejar, né, vários esportes que existiram, o colega falou, que eram praticados pelo município, né? Na banda musical não existe, no histórico capricho não existe mais, né? Então, assim, aos poucos vão acabando com os histórios que tinha, né? E Deus foi muito a desejar para nós, como vereador, nós como do município, que a gente pensa, como tem que aumentar, melhorar, né? Para a nossa segurança, e acaba hoje na resposta que não vai ter mais de cima, a gente acontece muito. Obrigado, presidente.
Comunicações por 5 minutos, vereador Renato.
Salve aqui ao presidente, os demais vereadores e a todos que nos assistem. Primeiro, não, o que eu gostaria de parabenizar os aniversariantes aí da semana, onde seria o Jair, meu cunhado, a minha mãe, fazendo os seus 82 anos. Quero deixar muita felicidade, desejar muita saúde para ela aí, que nos acompanha ainda por muitos anos. Também parabenizar o pessoal do bairro lá, véio, da Capela Santa Terezinha, onde tivemos lá, tivemos presente mais nessa domingueira. Não tinha tanta gente como de costume, mas talvez por causa do frio, que deu um frio imenso aí pra época, nada que a gente nem esperava mais nessas épocas aí, tá caindo mais, que seja agora ou ainda mais pra frente. Também gostaria de deixar os votos pesados aí, a família da Jones, o seu Luiz, o Raul, pessoas aí que trabalharam no município, ajudaram a construir o município, Com certeza uma pessoa que deixou bastante aprendizado como professora e como pessoa. Tinha uma simpatia imensa. Então, com certeza vai fazer muita falta aí no nosso município. Então, deixo meus sentimentos aí a todos os familiares da família. Também parabenizo aí o Galigão por mais uma rodada do campeonato, que não pude me fazer presente, mas com certeza na última agora eu vou fazer um esforço para vir. A gente sabe que estão conseguindo apostar esse campeonato com a maior das importâncias do município. Não se vê reclamação de nada. Então só tenho a deixar os parabéns aí e desejar mais uma final do campeonato aí excelente para o nosso povo, principalmente para os atletas que estão participando. Seria isso. Obrigado, presidente.
Ordem do dia, discussão e votação.
Segundo a providência número 052, o vereador Cássio de Cléber, depois de do plenário, solicita exercer um municipal que seja presenciado colocação de lixeira na localidade Cerro dos Abreus, na esquina da casa do senhor João de Deus, próximo ao antigo bairro do Naus. Significativo oral, o vereador Thiago.
Colocação.
Da presidente da minha escola e da minha noite, todos que estão presentes. Primeiramente, queria agradecer ao Garigana, a Laurene e todos que estavam envolvidos na semana passada e fizeram o recolhimento daquela lixeira que eu pedi aqui. Quando a gente vê também que o pessoal não sabe ainda, faz um pouco de discussão na parte de recolher seu lixo e colocar na lixeira. Quando ele viu aqui nas fotos e fugiu tudo um pouco, né? Então a gente sabe que o caminhão do lixo não vai juntar, tipo, o arame saltado, o arado, a boi, então essas coisas assim. O pessoal coloca e fica lixo, né? Não tem como levar. E aí então, voltando ao pedido, isso seria mais em cima, né? No final de São José, lá de Alto, onde é que o Naus tinha o comércio. Ali com bastante moradores da rodagem, não sabe o que vão fazer com o seu lixo. Uns têm, outros colocam no terreno do vizinho, então a gente sabe que isso é muito errado. E já que o caminhão está passando de vez em quando recolher lixo, não custaria nada ter mais uma lixo lá em cima.
Coloca em discussão.
Se o vereador me permite, até hoje, depois das 3 horas, fui questionado por um morador. Solicita também uma lixeira, não sei se pode colocar nesse mesmo pedido, presidente, então vou entrar semana que vem. E ali o seu Hélio com a rapicha ali na entrada dos Bonilha, ali tem bastante morador, tem toda a família dos Bonilha, tem a família dos Leones, dos Pereira. Então se fosse possível colocar mais esse pedido, essa lixeira, esse pedido de lixeira, e também acho que é interessante ver se o caminhão já cruza esse lugar. Porque ali no seu era, não sei se cruza, mas se não cruza, que seja colocado no itinerário desse recolhimento.
Muito bem colocado o pedido do vereador Thiago. A questão do lixo é uma questão que muita gente já bateu no passado. Até então, uns dias atrás, estava aparentemente tudo tranquilo, né? Eu mesmo não tinha visto mais nenhuma reclamação, né, vereador Matheus? Mas eu acredito que tem que ser estendido, né, esse recolhimento a mais localidades. E eu acho que essa questão do lixo não é uma questão tanto, eu acredito, da empresa que está recolhendo. É uma questão mais de contrato. Porque, vejam bem, se eu não estou enganado, me parece que aqui dentro da vila, uma semana é 2 vezes e na outra semana é só 1 vez por semana que é recolhido, né, dentro do contrato que está vigente. E no interior, se não me falha a memória, é 1 vez a cada 15 dias. Então, pela quantidade de lixo que o nosso município joga, é muito poucas vezes que é passado. Então, isso é uma questão do, daqui a pouco, o prefeito sentar com a empresa ou demais empresas interessadas e dar uma reestruturada na forma como é feito Eu disse, se é o mesmo contrato que veio para essa casa, se não me engano, no ano passado, que a gente deu um analisado, se eu não me engano, é dessa forma. É duas vezes, uma semana recolhi duas vezes, na outra semana é uma vez só. E a gente sabe que a demanda do lixo é muito grande e cada vez a tendência é só aumentar.
Nada mais a venda discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado.
Pedido de providência no 053. O vereador Tiago Cleves, de Cogeiro do Plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado limpeza e desentupimento das bocas de lobo do centro do município, principalmente as localizadas em frente ao mercado Preço Bom. Justificativo oral, vereador Matheus.
Isso aí, senhor presidente, essa semana foi questionado pelo comerciante do Everaldo, e por acaso, semana passada, qualquer chuva que dá ali ao lado, tem um bairro no lado ali, e ele disse que as três bocas de lobo que estão ali estão destruídas. Nenhuma recolhe a água, e realmente nunca mais foi feita a limpeza, há anos e anos e anos, não é feita a limpeza que era feita antigamente, quando retirava a areia, né, da boca de lobo. E a boca de lobo é que nem uma caixa de gordura, se tu não recolher aquela sujeira que tem lá embaixo, ela vai entrar nos canos, vai entrar nos canos e vai continuar entupir. E ali está bem complicada a situação, tem vários comércios ali naquela volta ali, e fica bem ruim mesmo chegar nesses comércios, a gente estaciona o carro e já cai direto na porta d'água. Então, desse pedido que o Executivo tome uma atenção nessa demanda.
Coloca em discussão. Nada a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados com pés levantes. Aprovado.
Pedido de informação do 042. O vereador Cresce descreve por devido plenário solicita o Executivo Municipal que informe se existe alguma cascalheira licenciada. Se sim, informe qual, e se não tiver, informe se já está sendo feito algum projeto de licenciamento de alguma cascalheira. Justificativo oral, vereador Neves.
Como eu falei semana passada, estaria entrando com esse pedido de informação, porque eu sou um dos vereadores que muito cobra o cascalhamento nas estradas, porque eu acho que nos tempos de inverno, eu acho que o nosso terreno ele se resolve mais com cascalho e não patrulhagem. Então, como eu já estava comentando os vereadores aí, que foi passado um pedaço na linha Malha, na linha Nova, aliás, e hoje a estrada 50 pior do que estava antes do patrulhamento. O vereador Renato foi um meu que quase interviu ali, então a gente cobra bastante, e das vezes isso não é culpa só do secretário, porque há 2 anos atrás, quando o prefeito assumiu o executivo lá, a prefeitura, ele estava no projeto de licenciar essas cascalheiras. Uma vez eu estava lá, até participei de uma reunião com um rapaz de Cerro Grande que fazia esse projeto. E até hoje não tem informação se foi feito o licenciamento ou não. E como eu disse, aqui falo várias vezes em tribuna, o primeiro ano eu aceito o que está adotando a casa de agora. 2 anos de mandato, se nós não temos cascalhadora licenciada, me desculpe. O nosso prefeito aqui nessa casa sente muito contra isso. Se hoje ele não providenciou, ele está pecando e está devendo para o nosso município e para mim também, que defendi ele em cima dos palanques. Então eu estou aqui hoje como vereador cobrando essa situação dele. Se já tem licenciado, me diga qual os que tem, se não tem, qual é a previsão e por que que não aconteceu isso até hoje.
Coloca em discussão.
Muito bem colocado o seu pedido, vereador Alemão. Até fui um dos que falei sobre isso na semana passada, né, sobre esse assunto. Até se o senhor não tivesse deixado reservado, eu era um pedido que eu ia, tinha intenção de colocar nessa casa. E não de forma para prejudicar ou para ficar pegando o pé da administração, muito pelo contrário. Isso foi uma própria reclamação, inclusive, que foi, né, passado para mim de um secretário que, né, me alegou que não conseguia fazer, né, o acascalhamento por causa desse problema, né, das cascalheiras que, né, que hoje encontram-se em situação irregular.
A gente sabe que não é um trâmite complicado, é um trâmite que pode ser feito no município mesmo. E a gente quer uma solução, né, para que não fique essa coisa, eu não faço porque não tem licenciado, ou eu estou fazendo e estou arriscando acontecer um problema, que a gente já viu que aconteceu em outros municípios, né? Então é um tema complicado, a gente sabe que cada vez mais está apertando a lei estadual e federal a respeito dessa questão ambiental. E a gente não quer ver o município amanhã depois respondendo, ou até o próprio prefeito mesmo amanhã depois respondendo algum processo, algum apontamento que poderia, né, surgir nesse sentido. Então isso é mais até, eu acredito que mais até com um alerta para poder colocar essa situação mais breve possível, né, vereador Lomão? Mas está de parabéns pelo pedido. Obrigado.
Também quero parabenizar o pedido do colega. Eu acho que legalizar a cascalheira não tem mais o que esperar, porque a gente vê um exemplo, a produção espatola uma vez ou duas por semana. Não tem mais o que descascar, mais o que tirar, mais o que fazer. Espatola hoje, amanhã está do mesmo jeito. Então eu acho que tem comentários que tem ali o Joaquim na Serra do Partido Assis, Sérgio Cascalho ali, um dos melhores cascalhos que tem na região, e acho que fica situado praticamente no meio do município. Não é cascalho que é difícil fazer no Rio Grande, de levar no Pacheco, onde for. Só que tem que legalizar e começar, né? Porque o mandato não começou ontem, hoje, faz um ano e meio a dois já.
Nada mais havendo a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, vereadores. Aprovado.
Pedido de informação número 043. Os vereadores que se inscrevem por dúvida do plenário solicitam o executivo municipal que informa a forma que a retroescavadeira e o trator vierem para o município. Se for através de excedência ou emenda, caso tenha sido por emenda, informe de qual deputado, informando se for destinado para alguma localidade, enviando o plano de trabalho dos mesmos. Justificativo oral, vereador Mércio, vereador Diogo.
Esse é mais um pedido de informação que o vereador Diogo está me entrando aí hoje na casa, para a gente oficializar, porque esse é um benefício que o nosso município tem hoje, que infelizmente, não sei, eu sempre fui, das vezes não sou entendido, mas sempre gostei de deixar esclarecido da minha forma, o meu jeito de ser, é um dos benefícios que eu vejo que veio para ajudar no município, e estou vendo uma politicagem muito grande em cima desse benefício, principalmente na retroescavadeira. Porque tem uma comunidade lá da Associação da Invernada dos Abreus que já vieram até me cobrar o meu voto se eu seria a favor ou contra a cedência dessa máquina lá para a associação de lá. E eu jamais fui contra voto de nenhum deputado que viesse olhar para o nosso município, seja ele qual for, se benefício sempre para o nosso município, e respeito a decisão dele. Mas, infelizmente, a gente sabe que uns dizem que é emenda parlamentar, outros que é cedido. Lá pela associação, a comissão lá disse que foi uma emenda do deputado Souto, deputado Cerini, Giovanni Cerini. E eu já conversando com o secretário da Agricultura agora, nessa última semana, fiquei sabendo que não, que a máquina é cedida da agricultura do estado para o município até 2020. Então hoje eu estou só oficializando esse pedido, mas já estou sabendo de forma incorreta, como se diz, que a máquina não é um bem do município, é um patrimônio do estado cedido para o município. E dessa forma eu digo aos vereadores, como é que a gente, se esse pedido vier para casa, como é que a gente vai fazer um bem cedido pelo estado, pelo município, e a gente vai ceder para a associação. Não que aquele pessoal lá não mereça, eu acho que trabalha melhor os bens dentro de uma associação, mas a gente vai ter que estudar muito se acaso esse projeto vier da Câmara. Porque no interior, não sei se eu acho que todos os vereadores já foram indagados a respeito dessa máquina. Eu acho que todos os vereadores foram já interrogados pelo 23 da associação lá. Infelizmente, essas pessoas dessa associação que estão dizendo que ela é uma emenda parlamentar, ou o deputado enrolou eles são muito inocentes, ou eles estão querendo fazer politicagem em cima desse bem que veio para ajudar o município. Então,
Por isso estou colocando esse pedido de informação aí junto com o vereador Diogo.
Muito bem, até para poder complementar um pouco a fala do vereador Alemão, né? Seria então, né, de forma mais simples falando, né, o nosso entendimento, o nosso interesse dessa informação, né, seria mais para poder elucidar essa situação. Porque eu vi pessoas da própria administração, né, comemorando que agora ia ter máquina, uma máquina nova, né, uma retroescavadeira nova, que ia poder atender maior parte da população, que muitas vezes tem vontade de fazer as coisas, mas a reta está quebrada ou está num outro lugar e só tem um modelo funcionando. Então uma retro nova, eu acredito que qualquer secretário hoje de agricultura, de obras, ia fazer bom gosto de receber uma máquina nova, né? Então vi pessoas até comemorando que agora que chegava a máquina nova, ia poder, então o serviço ia poder render mais. Mas por conta partida, depois que essa máquina estava já no município que chegou, então, como até muito bem o vereador Alemão falou, pessoas da associação, né, lá da comunidade, que segundo eles ganharam, seria um acordo, né, que teria, que essa máquina viria através de uma emenda parlamentar do deputado e seria cedido para a associação. Inclusive a gente viu várias pessoas que vieram até o prefeito na prefeitura cobrar essa cedência por parte do prefeito. Então a gente ficou numa situação até um pouco confusa, né? Sem saber o que dizer para a comunidade, muitos esperando o serviço de máquina, o serviço de reto, o seu bueiro, enfim, o seu serviço lá, que, né, estaria contando já com a máquina nova, e por contrapartida o pessoal da associação, da Unionado de Abreu, então, também reivindicando a máquina, que seria um bem que viria para trabalhar através da associação. Então a gente ficou numa situação aí um pouco confusa, né, sem saber muitas vezes o que dizer e o que pensar. Então, através desse pedido de informação, a gente poderia então ter uma noção mais clara, que até então, se essa máquina for cedida para a associação, provavelmente teria que passar, teoricamente teria que passar por uma aprovação dessa casa. Então até para a gente poder e sabendo o que vamos falar, a atitude que vamos tomar a respeito dessa situação.
Coloca em discussão.
Sou favorável ao pedido de informação. Acho que, como eu sempre tenho dito nessa casa, o funcionamento é sempre buscar a verdade acima de tudo. Eu atendo ele. Mas na semana passada, na nossa viagem em Porto Alegre, estive conversando com o nosso deputado, estive no caminho do deputado Jerônimo Guedes, e ele até conversei com o assessor dele, porque pelo que eu sabia, todos os monitores do estado enviando com as máquinas, né? E, a princípio, seria realmente uma emenda de um deputado, né? Pode ser que seja errado, pode ser que a resposta venha diferente do que eu, da informação que eu tenho, mas é por isso que eu, por isso que serve a gente pedir informação, para a gente ter uma resposta oficial. Mas, no meu ponto de vista, pode ser que eu deixe que eu quebre a cara aqui, mas eu acho que aconteceu, foi talvez uma falta de, até de humildade da administração em botar, reconhecer qual deputado que deu essa máquina. Porque assim como, teoricamente, estão dizendo assim, esse deputado que não deu essa reta, o deputado Fogaça, do PMDB, também deu o trator. E, infelizmente, no Facebook, a administração colocou que foi uma possibilidade de administração. Mas não foi, não citou apoio de ninguém. Nem sequer o próprio deputado do PMDB. Deputado Fogaça. Custava colocar ali um agradecimento. Mas, infelizmente, é mais uma prova aí do que a gente está vendo. Temos outros assuntos que a gente está vivenciando. Tem uma situação que, como nosso grande amigo Petisco, dá uma investigada ainda com relação a um recurso aí. Mas, infelizmente, no meu ponto de vista, acho que foi mais uma falta de humildade dessa situação.
Bueno, eu também não ia comentar, mas já que agora falaram do meu deputado Fogaça, o qual vem ajudando o nosso município, e sou obrigado a dizer, Matheus, que tu tá correto. Eu acho que foi uma falta de respeito com o colega Fogaça, deputado lá, que muitos nos representam no município, e não de hoje, já de tempo. Muitos já deu o mundo, desde a época que o Luiz era prefeito. E sim, na reta escavadeira, sim, tem prova, tem fotos, inclusive quando não podia ser mais inaugurada a retroescavadeira, não podia mais ser entregue por assessor e nem por deputado, foi entregue por assessor aqui na frente da prefeitura, batido foto, e foi colocado na retroescavadeira, que era do Xerini. E também fico muito triste por eles não terem colocado nada dizendo que o Fogaça tinha dado o trator. Isso é um agravante, porque eu acho que muitas vezes, até no começo elogiei a administração, que qualquer verba que era entregue ali, até as que tinham ficado na época do Rui, foi chamado todos os vereadores aqui, independente do partido, para a entrega. E já de um certo tempo para cá, eu já vi que já afundou. Já vi que a administração conseguiu. Então, com certeza, sou a favor desse pedido de vocês, vereador Mestre Diogo, e deixo aqui sim meu repúdio por não, se não foi emenda do Fogaça, o trator, a administração não ter divulgado essa emenda do Fogaça. Fico triste em nome do deputado que muitas vezes a gente bate lá na porta para pedir uma emenda do nosso município.
Acho muito válido o pedido, até quando o alemão começou a falar ali, mas agora surpreso, não sei se eu vou falar nesse assunto ainda aqui. Se pudesse não ser emenda parlamentar. Mas eu acredito que dentro ali do executivo, o prefeito, é obrigado a saber de que forma veio, né? E se ele mandar o projeto da casa, ele deve estar ciente, né? Que é emenda parlamentar ou não. Não vai querer empurrar isso para os voadores, para nós, né? Querer prejudicar a população. Eu acho que se ele está precisando realmente de reto, não adianta querer colocar isso como uma desculpa também, que pode ser. Né, que não foi emenda parlamentar para não poder subir para a associação. A gente sabe que a associação precisa tanto quanto a própria prefeitura precisa da Secretaria de Obras.
Também quero manifestar aqui que os meus colegas vereadores foi um grande pedido também, eu também tenho curiosidade de saber a resposta do executivo, né? Pelo que a gente sabe, essa reta não é uma emenda, apenas é uma indicação do deputado, né? E a comunidade, né, da pessoa está jogando, né, em cima da Policial, e foi o deputado que deu essa reta. Até de, o senhor Rio Duarte ter dado 250 reta. Então, eu, de momento, não sou sabedor, tenho curiosidade, se for pedir para me tornar conhecimento também. E acho também, é um grande respeito ao grande deputado, que eu acho também que não é de hoje, e nem porque é de partido, né? Mas esse trator quem foi para lá foi através do vereador Rodrigo, e quem destacou depois foi o deputado Fogaça, né? E o vereador Rodrigo trabalhou com o senhor falar. E não está sendo lembrado. O vereador Rodrigo sabe que o deputado não está sendo lembrado. Né? E parece que o Rodrigo também está apoiando, né? Como se fosse o deputado que deu sem mundo. Né? E pelo que eu sei, não é a emenda, apenas é uma indicação, é só a reta que se sabe, é da bancada gaúcha, através do governo, né? E estão jogando que seja em cima do deputado fazer voto, mas acho que as coisas não são bem assim não. Então eu tenho curiosidade também com ela, assim que eu já pedi o teu conhecimento. Muito obrigado.
Parabenizo aí o vereador Alemão e Diogo pelo pedido. Eu já conversei bastante com tanto com o executivo, como com o secretário, como com o presidente da associação, e está cada um falando uma língua. Então, muito bom esse pedido. Que chegue antes do projeto aí, que ainda bem que não chegou ainda esse projeto, para a gente ver qual que é a realidade mesmo. Aí o secretário disse que não é emenda, e o presidente lá disse que é emenda, então a gente fica meio indeciso, sabe? E é uma questão meio... não é muito fácil de ser resolvida. Então, se é emenda e pode ir para lá, a gente tem que mais é que aprovar que vá. Sabe que na prefeitura está bem deficiente de reto, mas... E se não é, que não pode, se é cedido para o município por 2 anos aí, tem que ficar no município, na prefeitura. Então eu acho que daí não precisa nem vir projeto para a Câmara. O prefeito pode simplesmente dizer que não é viável ir para lá. E pronto, fica ali.
tem que fazer o que é legal, o que é certo, é o que tem que ser feito. Seria isso, obrigado.
Ah, como a gente viu, só aqui no ano já deu bastante polêmica. É, o vereador Matheus, se o deputado Jerônimo dele disse que ela é uma emenda parlamentar, você disse para ele que ele está desinformado. Eu estou botando esse pedido aqui para oficializar. Mas na Secretaria da Agricultura, o papel está disponível para quem quiser saber como é que é, das formas que ela veio, eu já estou sabendo. Simplesmente eu estou oficializando, então eu não estou aqui falando bobagem. E tá, esse que os vereadores falaram, que eu acho que é um desrespeito de não falar da indicação de vereador, de deputado X ou D, que indicou para o município também. Mas que a máquina, o plano de trabalho dela foi feito pela agricultura familiar e que é seguir até 2020, isso eu digo para vocês. Eu estou fazendo esse pedido aqui para oficializar. E que estão fazendo política em cima, estão fazendo sim. E eu acho que quem vai pagar por isso aí vai ser a comunidade. Vai ser simplesmente o município quando toca de ter política em cima. O banco vem para ajudar o município, daqui a pouco vai acabar prejudicando, por causa da politicagem em cima de uns dois ou três. Daqui a pouco pode ter gente inocente no meio, mas eu acredito que não. Pode estar o deputado usando, e como foi falado pelos vereadores aqui, ficou disposta ali na rua para ver, na frente da prefeitura, emenda parlamentar do deputado, se jogando cheirinhas, todo mundo viu. Isso foi publicado no jornal e tem no jornal para provar. Infelizmente está acontecendo isso aí. E por isso a gente está colocando esse pedido para oficializar, para a gente ver as medidas cabíveis que a gente tem que tomar aqui nessa casa.
Nada mais havendo a discutir, coloque em votação. Vereadores favoráveis mantêm sustentados, contrários levantes. Aprovado.
Pedido de informação 044. O vereador que assiste, por exemplo, do plenário, solicita o executivo municipal que informe se está sendo tomada alguma iniciativa para a volta da banda municipal. Se está sendo elaborado algum projeto para a retomada da mesma e se há algum prazo para a retomada das atividades e apresentações da banda municipal. Justificativo oral, vereador Diogo.
Bueno, presidente, coloquei esse pedido até de forma corriqueira, até pelo próximo mês que está chegando, aí, que é o mês de setembro, que é um mês tradicional de desfiles cívicos. Depois, festa da uva, enfim, festa do agricultor, vários outros, né, desfiles que a gente era acostumado a ver com a banda municipal. Semana passada teve também o da APAI, também, que geralmente a banda participava. E a gente fica muito triste de não ver mais uma atividade tão bonita, uma atividade que as crianças gostavam tanto, né, que precisava o nosso município, não está sendo mais elaborada com as nossas crianças. Então a gente pensa assim, a gente quer que o nosso município sempre avance, melhore. A gente está vendo que nessa parte aí, infelizmente, está retrocedendo. Foi falado no desfile do ano passado que no próximo desfile desse ano a banda já estaria, né, já estaria fazendo suas atividades, iria participar do desfile. Até porque, então, a gente cobrou bastante por parte dessa casa, né, o ano passado, está fechando um ano agora. E aí, já desde a semana passada, já deixei esse pedido aqui. Até me surpreendeu ver a colocação do secretário de Educação no jornal, né, onde ele veio, então, talvez buscar uma desculpa ou buscar uma explicação, né, para isso que está acontecendo. Mas até me surpreendeu bastante, confesso que não tinha visto a colocação do secretário, né, publicamente antes de colocar o pedido. Até me surpreendeu de ver agora, né, a gente vê ali que a explicação dele seria por falta, talvez, de recurso, né, a gente não sabe. A gente vê aí tantas outras áreas, muitas vezes, sendo, não vou dizer esbanjado, mas sendo gasto dinheiro, né? E outras coisas que como até foi falado pelo vereador Matheus, a capoeira também, outras atividades que eram propostas para as nossas crianças, que eu sou um grande defensor da educação, da cultura. Eu acho que é através disso que a gente pode melhorar o nosso município, melhorar o nosso estado, melhorar o nosso país. E fico muito triste, né, vendo
essas pequenas coisas que muitas vezes as crianças têm tão pouco lazer, tão pouca oportunidade, né? Essas pequenas coisas aí serem, infelizmente, serem cortadas, né?
Em discussão.
Bueno, quero dar os parabéns ao colega Diogo pelo pedido e dizer, Diogo, que abrindo o jornal a gente vê que mais uma vez o secretário de Educação falta com a verdade, para não dizer outra palavra sem educação. Ele, dito por ele mesmo, que está aqui no jornal, no ano passado, inclusive, fomos cobrados pela reativação da banda municipal. E chegamos a prometer aos jovens que faríamos isso no decorrer do ano. Mas, infelizmente, enfrentamos uma grave crise financeira e tivemos que optar pelo que entendemos como prioridade. Bueno, colegas vereadores e presidente e pessoal que nos assistem, a prioridade, eu imagino, que seja de áreas deles. Porque esse ano ele tirou 21 diárias. Então, não acredito que esteja preocupado com o crime do município. O secretário, ano passado, fez 28 diárias. Falta 4 meses para final o ano, ele já quase alcançou o ano passado, que acredito que disseram que estava fazendo curso para saber o que se faz na educação. Então, esse ano, depois que até coloca ali na outra parte, e de acordo com o decreto do prefeito, de maio para cá, que o decreto está valendo, ele fez 11 diárias. Fez mais do que no começo do ano. Então, tem certas coisas que eu sou da situação, mas chega um ponto que tira a gente do sério. Porque a gente sabe que quem está perdendo é a criança. Tudo bem, não pode ter a banda, beleza. Traga a banda de fora. Mas faça desfile. Me diz o que vai gastar num desfile na rua principal. Vai gastar o paralelepípedo das crianças caminhando, certo? A sola do sapato? Então, nessas partes que a gente fica indignado muitas vezes, numa área que a gente sabe que era para fazer muito da cultura e pela educação das nossas crianças. Fico claramente notório aqui, fico muito chateado para ver que, no mínimo, ele não quis ir para o palanque de novo e, mais uma vez, faltar com a verdade para o ano que vem, certo? Seria isso, Zé.
Quero também fazer um comentário. Parabenizar o Diogo pelo seguido e pelas belas palavras que colocou ali. E dizer que a gente vem perdendo bastante espaço nessa área da educação. Aí a vice-prefeita Lorene deve se lembrar muito bem que, quando foi vice-prefeito do lado do ex-prefeito Adame, né, resgataram a banda, o desfile cívico, a festa de Natal, e já perdemos dois, né? A banda já foi perdida, o desfile também. Só tem a festa de Natal agora, que é para as crianças. É, não tem nada a ver com o assunto, mas são três assuntos que me veio na mente. E depois que o vereador Rodrigo destacou ali, né, não tem muito o que a gente comentar, é só lamentar, né, de não ter o desfile novamente esse ano em nosso município.
Como falei anteriormente, vereadora, não sabia desse pedido do vereador Diogo, não pude vir na casa antes da tarde, que estava no velório da Tione ali, mas gostaria de, se possível, que o vereador me permita também colocar, que faça uma relação do custo de ensino do ano passado. Porque eu sei que vai passar um desfile, como bem disse o vereador Diogo, desculpa, Rodrigo. Material para fazer a exposição das crianças, coisa que vem dinheiro para isso aí. O transporte para vir até o município, a merenda que vai dar, o lanche que vai dar, será que esse é o gasto? O som, a própria Secretaria da Educação tem som? Qual é o gasto? Qual é o gasto? Eu gostaria muito de saber qual é o gasto que teve no início do ano passado para justificar. Não teve isso nesse ano, só para não ter despesas. E mesmo se tivesse despesas consideráveis no desfile, por que não tem outra parte para cortar? Logo do desfile, o desfile da segurança, uma coisa especial, uma coisa diferenciada que estava tendo no nosso município? É lamentável a situação que algumas situações estão se tornando no nosso município.
também acho de grande importância o pedido, vereador. Como os vereadores falaram, só o que me surpreende é que a gente sabe aqui nessa casa que a única secretaria que sempre trabalha com um orçamento mais folgado é a educação. Não sei em qual é os pontos que pode usar, mas é a secretaria que eu já estou no sexto ano de mandato aqui e sei que sempre sobra verba nela. E como foi falado pelos vereadores, não vejo grandes gastos para fazer o desfile. Até deixaria aqui um pedido para o secretário para que repense essa situação. Hoje é dia 27 e eu acho que daria tempo ainda de organizar esse desfile, porque não é tão difícil de organizar, porque se tem uma coisa que as nossas crianças esperam ansiosa é por esse desfile que eles participam sempre ali. Eu acho que não tem gasto nenhum, desculpe eu que não vê esse gasto todo, que a gente sabe que está com decreto de contenção aí, mas acho que não é esse que vai dar mais o agravante. Então peço que o secretário tenha a humildade de repensar e que promova esse desfile aí para a gente não sofrer, porque quem sofre é as crianças e sim a cobrança vem dos vereadores.
Também não posso deixar de manifestar, estando olhando a diária do nosso secretário aqui, né, seria injusto não manifestar essa pergunta também. Eu penso assim, Corazon, é muito do secretário ser carudo, né? Tirou quase 4 mil diárias e tem a coragem, né, de cortar o desfile das nossas pobres crianças, né? As crianças sempre são sonhadoras, aqui quase todos são pais, né? As pessoas sempre têm um sonho do filho de 7 de setembro, né? De um ano se esperando para o outro, né? Para ter a coragem de tirar quase 4 mil diárias, né? É muito, eu digo que o senhor é muito caroto, né? Isso também vem com o favor do vereador alemão. Espero que de repente dá tempo ainda, né? Que traga esse desfile, né? Que é o sonho das crianças. Nem só das crianças, todas as pessoas que participam da educação, os próprios pais, eles sempre têm aquela na mente que vai ser o desfile, né? Então também deixo aqui a mensagem para o secretário, o prefeito, né? Que tome, né, ciência, repense. Quem sabe dá tempo que possa fazer esse desfile ainda. Muito obrigado.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários, levantes. Aprovado.
Relatório de ida à Secretaria dos Transportes. No dia 23 de agosto de 2018, os vereadores Rodrigo, Matheus e a presidente Luciane estiveram em reunião com o secretário de Transportes, Humberto Brandão Canuso, a fim de solicitar informações sobre o acesso ao asfalto pelo município de Mariano Pimentel e se houve algum andamento na elaboração de um estudo de viabilidade técnica e financeira com vistas à pavimentação asfáltica da estrada que liga a cidade de Sertão Santana e Barão do Triunfo.
Coloco em discussão.
Isso aí, até para a comunidade saber o que a gente foi fazer, né? A gente, novamente, a gente se reúne com os governos do estado e eu, na verdade, o que mais me chama atenção, de certa forma, me decepciona, é que novamente a história é que estão rescindindo o contrato do acesso ao asfalto de Mariano Pimentel. Mesma coisa que foi falado lá na primeira reunião quando eu fui como vereador, e com certeza os vereadores que estão de segundo mandato, o vereador único que já está no sexto mandato, houve a mesma história, estão rescindindo o contrato com da empresa de Mariano Pimentel. Talvez até seria uma forma de nós poder buscar um apoio junto com a Câmara de Mariano Pimentel, até me surpreende, vocês nunca nos procuraram para tentar fazer um movimento conjunto, para rescindir uma vez o contrato. A empresa quebrou, acho que já até o dono já morreu e tudo, e ainda existe contrato. Não rescindiram o contrato. Essa aqui é a minha preocupação e até uma sugestão de quando vem nós conversar com o pessoal de Mariana para dar algum andamento. Mas eu acho que fica evidente que é uma coisa de cada vez mais e sim cobrar, porque se nós não cobrar, aí sim tem que vai sair.
Nada mais a discutir, coloque em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantes. Aprovado. Líder de bancada, por 3 minutos, vereador Sandro.
Eu quero saudar o presidente, os colegas, os nossos jurídicos, os servidores e os que nos assistem aqui. Bom, eu quero parabenizar a passagem do aniversário do meu irmão, Giovanni. Desejar felicidades para ele, tudo de bom. Eu quero também parabenizar o Garigão, apesar de não fazer presente pelos eventos, pelo campeonato. Quero deixar aqui meus
sentimentos da família do Johnny. A Johnny, como os colegas estavam dizendo, uma professora, excelente professora, foi uma primeira dama, uma pessoa que sempre atalhou pelo município. Para nós mesmos, para mim e meus irmãos que ficamos órfãos de pai e mãe, a Johnny e outras colegas dela foram nossas segundas mães. O São Luiz Raul, onde também apoiou um dos meus irmãos, deu o serviço. Até a roupa usada ele conseguiu para nós. Então a gente deixa aqui nos sentimentos a família. Eu quero também comentar um pouco sobre essa reta cavadeira, que isso aí está um disque-disque, né? Eu acho que seja uma emenda ou seja uma cedência até 2020, que isso se resolva. Ou às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Se o combinado desse deputado com o prefeito seria de ser para a Invernada dos Abreu ou iria para outro município. Se espera que isso se resolva, ou que de repente, quem sabe, pode estar errando, mas tem até um jogo político. Quem sabe depois das eleições vai ser encaminhado, vai ser resolvido. Só não pode ficar essa situação do nosso município sem máquina, ficar 3, 4, 5 meses aí ou um ano criando poeira e ninguém resolve nada. Só espero que isso se dê um jeito. É isso aí, presidente. Obrigado.
Líder de bancada por 3 minutos, vereador Rodrigo.
Bueno, cumprimento o presidente e demais colegas vereadores, todos aqui que nos assistem. Também só para deixar bem claro, né? Não é que eu seja contra diárias, porque eu falei nas diárias do secretário. Mas eu acho que quando se está preocupado, a gente deve se mostrar dentro de casa. Como ele disse ali, hoje, no jornal, que quando a gente não pode dar um brinquedo para a criança da gente, por falta de dinheiro, é bravo, mas não pode se dar. E é a mesma coisa. Então, se a crise está tão grande, acho que deveria olhar e copiar um pouquinho dos vereadores que vêm economizando o máximo que pode de diária por causa da crise. Então, era só para dizer que eu não sou contra as diárias, muitas vezes já defendi as diárias, mas quando a pessoa usa uma coisa sem pé e sem cabeça, infelizmente, vai ter que dar a cara para bater. Então, por isso que comentei. Também acho que nós temos que, não sei se fazer uma reunião com o prefeito novamente, presidente, sobre aquela nossa saída a Brasília, aonde tinha várias questões na educação pendentes. E será que foi solucionada? Porque a gente sabe que se não foi, está tudo trancado na educação. A gente não consegue nada para a educação. Que muitas vezes o próprio secretário diz, ah, o que vocês vão conseguir para a educação? Vamos conseguir o jeito de trancar. Então acho que a gente, se daqui a pouquinho, ano que vem, temos vindo a Brasília de novo, alguns vereadores, não conseguimos trazer uma emenda para a educação porque está tudo trancado. Eu acho que a gente tinha que tomar alguma iniciativa logo nessa questão aí. Também foi falado por os colegas, pelo Ferrugem agora, Dona Johnny, uma grande companheira do partido, uma grande professora, uma grande primeira-dama que foi, assumiu pasta, coisa que eu acho que não quero falar aqui, que não me lembro de todas as primeiras damas que passaram pelo município, mas acho que nenhuma que passou pelo município assumiu alguma pasta, e ela assumiu dando o seu trabalho para o nosso município. Então, a gente viu, como dito aqui antes, a quantidade de pessoa que se fez presente para a última despedida a ela, e a gente vê a grande pessoa, digo em nome do PMDB, que com certeza teremos uma grande perda, porque até a própria presidente sabe, ela era uma grande companheira, chegava em campanha, ela queria fazer visita nas casas, mesmo sem ser candidata, ela queria estar sempre junto com o candidato para visitar alguém onde ela tinha conhecimento. Uma pessoa que muito gostava do nosso município. Então deixo aqui minhas condolências à família, pessoas que são praticamente da minha família, me criou junto ali com ela. Então, é uma perda muito grande do nosso município. Obrigado, presidente.
Líder de bancada por 3 minutos, vereador Diogo.
Vereadores,
servidores da nossa casa, amigos que nos assistem. Queria primeiramente dar mais uma reforçada no pedido de informação que o vereador Matheus colocou nesta casa mês passado, no qual acho que foi reiterado o pedido de resposta, no qual alguns professores encontram ainda sem receber o seu desdobramento do mês de fevereiro. Então, que possa, né, para você encaminhar essa resposta o mais breve possível, se realmente vai pagar, se não vai pagar, se realmente as pessoas estão, muitos estão contando com esse dinheiro, né, e outros estão aí semanalmente buscando, né, essa solução que não está acontecendo, que vem só uma prorrogação, que vai ver, e não, realmente não está acontecendo esse pagamento, e se não for poder pagar, está presente, então, né, por que que não vai pagar, e não paga, e pronto, né, libera essas pessoas aí que estão esperando aí, esses professores aí que prestam o serviço no nosso município aí, estão esperando para receber. Também sobre a reunião do asfalto, eu fiquei muito chateado que não consegui me fazer presente, até seria na quarta-feira, depois foi mudado para quinta, e a quinta-feira tinha outro compromisso, assim não consegui me fazer presente. Mas o que não me surpreende é a desculpa que eles nos dão corriqueiramente lá, presidente. Eu já faz 7 anos que sou vereador nessa casa, vai fechar o 6º ano para o 7º, e desde a primeira reunião que a gente vai atrás do nosso acesso asfáltico, é praticamente as mesmas desculpas. Só muda o cara que dá a desculpa, mas a desculpa é a mesma. E a gente fica nos perguntando, será que é tão difícil rescindir um contrato? Ou será que é porque depois que rescindir o contrato, eles vão ter que pensar numa outra desculpa diferente? Então eu acho que a gente deveria repensar melhor. Muitas vezes a gente acompanhando agora nessa época de eleição, né, governo do estado, deputado, tentar aí, através do voto, né, tentar buscar aí pessoas que olhem para os municípios pequenos, para os municípios sem asfalto como nós, né, que é realmente uma coisa que mais, uma das coisas que mais atrasa os municípios pequenos é a questão do acesso. A gente vê municípios, eu conheço municípios que há 15, 20 anos atrás não tinha nada. Era 10 vezes menor que o Barão. Hoje, eu vou dar um caso aqui de Maratá. Município de Maratá, hoje o prefeito, o asfalto lá eles concluíram já faz 3, 4 anos. Tinha era que nem aqui, tinha até Sertão, que é o município do lado, no caso lá é Brochê, Maratá então não tinha asfalto. Hoje, depois de 3 anos de conclusão, o prefeito está fazendo campanha para as pessoas construir casas, prédios, lugares para poder ter casas para as pessoas que estão trabalhando nas indústrias, nas casas, as pessoas que vieram morar no município poder morar, porque não tem mais lugar, eles têm que parar em municípios distantes para poder vir trabalhar, de tanta gente que acabou investindo, né, comercialmente no município. Em contrapartida gerou emprego, as pessoas vieram do interior e de outras cidades trabalhar, mas não tem onde morar, porque a cidade é pequena, então precisa, e os aluguéis, enfim, acabaram, que nem quando veio ele aqui no Norte do Barão, os aluguéis eram R$300, R$400, foi para R$1.500. Então realmente o aluguel subiu, né, num patamar muito elevado, e o prefeito hoje está fazendo campanha, inclusive até dando incentivo fiscal, né, para quem construir casa de moradia hoje no município para poder alugar. Então, eu acho que a gente tem que repensar, é na hora de votar, tentar eleger e votar em pessoas que se comprometam com essa questão do asfalto. Porque eu não acredito que não tenha dinheiro para fazer asfalto. A gente vê dinheiro em tanta coisa aí, emprego no dinheiro, tem uma empregada em tantas coisas, uma coisa simples que nem um asfalto, é uma coisa que vai durar, que vai fazer uma vez só, e depois vai ficar aí para 20, 30 ou futuras gerações aí, não vão conseguir fazer. Então, eu deixo aqui meu desabafo e o meu boa noite a todos e muito obrigado pela presença.
Líder de bancada, presidente do Nuto, vereador Neres.
Cumprimento a presidente, os colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoal que nos assiste. Então, como já falou os vereadores, eu não poderia deixar de participar do ofício de pesar e deixar nos pesares aí a família da dona aí,
ao seu Luizinho, Raul, a Gabriela, esqueci o nome da outra guria dele ali também, a Joelma, pela perda, grande perda aí que o município teve hoje, eles da família, então não se fala, mas com certeza ela deixou o nome dela escrito no nosso município, aí, que só nos dá orgulho, então queria fazer parte aí da dor deles hoje pela sua perda. Também a família de Sadio, que a perda da dona Nuna também que foi durante a semana aí, deixaram os pesares a eles também. Parabenizar aqui então o secretário do esporte pelo campeonato que já chegou na semifinal aí. Infelizmente só pude participar da abertura, mas fiquei sabendo que todos estão cheios, apesar de pegar uns dias complicados, como sábado mesmo, eu estava com o ideia de vir, mas estava horrível o dia, acabei não vindo pela friagem ali, mas se Deus quiser quero participar aí na final aí. Também quero parabenizar aqui a Luriel, filha da Lúcia e do Emerson aí, pela passagem, seu aniversário aí, que foi seus 15 anos aí. Deixar os meus parabéns a ela aí, com muita saúde e felicidade, que conquiste todos os seus erros aí. O mais, então, seria isso também. Muito obrigado a todos.
Líder de bancada por 3 minutos, vereador Matheus.
Volto a saudar os presentes. Padrão gancho na fala do vereador Diogo, com relação aos valores de custo de asfalto e investimento. A gente, quando vem de Porto Alegre para cá, o dia sertão, a gente olha aquela placa do asfalto sertão e se para pra olhar. Sabe quanto é que custou o asfalto sertão Santana? 8 milhões. Aí a gente vai chegando lá no centro administrativo, não é uma crítica, mas só uma colocação. A gente está chegando no centro administrativo, a gente vê uma placa lá, reforma dos elevadores do centro administrativo. Sabem quanto? Quanto custou? 10 milhões. Então, às vezes, a conversa do não ter o dinheiro fica meio duvidosa. Não estou fazendo uma crítica ao atual governo, mas isso é uma coisa que vem de anos e anos e anos. E é a questão de prioridade, né? O governo tem que colocar como prioridade a atender os municípios. Com relação, voltando, desculpe, presidente, ao assunto da retro, não quis falar antes, porque já tinha no ano passado, e como foi solicitado, a gente manifestou uma vez. O vereador Neto, eu só não sei se eu, quando eu falei errado, mas o que foi falado é que foi uma emenda de bancada, não foi uma emenda parlamentar individual. Existem as emendas parlamentares individuais, onde cada deputado destina 15 milhões para o município dar o seu bel prazer. E as emendas de bancada, é onde o coordenador da bancada, que nesse ano é o deputado Giovanni Cherini, destina, organiza todos os deputados e vai para onde vão mandar. Se vão mandar 10 milhões para um hospital, se vão mandar 5 milhões, 20 milhões para a BR. E o que aconteceu esse ano? Foi feito que foi destinado um valor para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural que comprou essas máquinas. E o que acontece? O deputado foi feito um acordo onde cada deputado poderia destinar uma máquina para um município. O meu deputado destinou máquina para alguns municípios, o meu deputado destinou máquina para a General Câmara, o deputado de cada um de nós destinou máquina para algum município. Mas que bom que foi ter dividido informação, é muito válido. E vamos ver se o executivo vai ter a responsabilidade de votar realmente o que aconteceu. Quase de emenda foi. A origem do recurso foi uma emenda de bancada para a Secretaria Estadual de Agricultura. E desses aí, cada um, o deputado teve a destinação para o seu município. O deputado Fogaça destinou um trator para o município do Barão. O deputado Cherinho, até onde eu sei, destinou uma retroescavadeira para o município do Barão. Assim como o deputado Jerônimo, deputado Darley, deputado Sérgio, deputado Pompeu, poderia ensinar uma máquina para o município que quisesse. Mas, como eu disse, respeito muito e acho muito válido e apoio todo o pedido de informação para tirar todas as dúvidas do nosso município. Que pena que, às vezes, o executivo não tem um pouco mais de entrosamento e talvez passar as informações corretas.
Bom, gostaria de parabenizar a diretoria da PAE pelo chá que teve no sábado. Estava muito bom. O pessoal participou. Parabenizar todos que ajudaram, os professores e demais pessoas que estavam presentes. Parabenizar também o nosso secretário do Desporto, que pelo campeonato também não pude me fazer presente. Sempre tem um compromisso, e nesse que nem o vereador falou, nesse último estava muito frio mesmo. Então, parabenizar que já está, mas ainda dá tempo de ir ainda. As duas rodadas. Ah, tá bom. Também não poderia deixar de passar sem mostrar meus sinceros sentimentos à família da Dione. Uma pessoa que eu conheci há tempo e uma companheira muito, muito boa de campanha. Trabalhei com ela dia a dia. Vai fazer uma falta imensa. Nosso município está de luto, porque o jeito que ela era e ela sempre foi do mesmo jeito, né? De ajudar as pessoas e até na hora da morte ela contribuiu para muita gente que precisava de doação de órgãos, né? Então, ela, olha, o município vai sentir muita falta dela e que Deus conforte os corações da família, porque com certeza ela vai fazer muita falta, com a sabedoria que ela tinha de conduzir uma situação, que às vezes ela sempre tinha uma palavra boa para dizer, com calma, com tranquilidade e com sabedoria. Então, que Deus acolha ela de braços abertos. Também vou falar sobre a nossa ida, da nossa viagem para do secretário de transporte. Até o desanimador, né? A gente foi quantas vezes, e sempre a mesma desculpa. Mas nós, como Câmara, a gente não pode deixar esfriar e temos que sempre lutando, mesmo que às vezes a gente venha desanimado. Como o vereador falou, vai só trocando as pessoas que nos atendem lá, mas a desculpa sempre é a mesma. Mas a gente tem que seguir tentando, quem sabe um dia, né, que os nossos mestres, sei lá, que aproveitem e não podemos desanimar. Então, nada mais a ver na tratada, termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão do dia 13 de setembro.